Momento Cidade.
No coração do Bixiga, bairro do centro de São Paulo, está localizada uma casa muito especial. Criada em 2017, a Casa 1 é um espaço de acolhimento para a população LGBTQ+, em situação de vulnerabilidade econômica e social. O local conta com um centro cultural e uma clínica, que promove atendimentos de saúde para quem precisa. Seu principal objetivo é um só: conferir dignidade para uma parcela discriminada na população que habita a capital paulista. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como São Paulo pode acolher a população LGBTQ+, em vulnerabilidade? Nesse episódio, a repórter Karina Tarazil que entrevista o pesquisador Arthur de Souza Duarte, autor da dissertação Enviadecer a Casa 1 e a Ancoragem LGBTQ no Bixiga, São Paulo, orientada pelo professor Renato Simbalista e defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Olá, Karina.
Oi, Denis. Para começar essa conversa, eu pedi para o Arthur apresentar a Casa 1 para quem não a conhece.
Ela se considera um centro cultural, uma república de acolhida e uma clínica social voltada para a população LGBTQIA+. Ela surgiu no início de 2017. Logo depois, ela começou a ter um crescimento muito vertiginoso. Ela conseguiu coisas que outras instituições e outras ONGs não conseguiram nesse período.
A verdade é que a sigla LGBT, cada vez mais comum no nosso vocabulário, está sempre passando por mudanças. Hoje, ela agrupa lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. QIA+, significa queers, intersexuais, assexuais e outras sexualidades e identidades de gênero que fogem da norma cis-hétero. O que chamou a atenção do Arthur durante o seu trabalho foi que, embora a Casa 1 seja voltada para o público LGBTQ+, ela também atende o público geral em situação de rua. Essa ONG oferece 20 vagas temporárias de 4 meses. O acolhimento inclui moradia, alimentação, transporte e assistência social para pessoas que não têm para onde ir. Muitas delas foram expulsas de casa por conta da sua sexualidade ou identidade de gênero. A principal metodologia utilizada na dissertação foi a de observação participante.
Meu trabalho é um diário de campo muito construído de uma maneira muito orgânica, mas não no sentido, vou parar o que eu estou fazendo aqui na casa para poder escrever o meu diário de campo. Não, é o contrário. No tempo livre que eu tinha entre os atendimentos, eu ia e relatava o que eu estava fazendo.
O pesquisador estava presente na Casa 1 de 2018 até o início de 2020, quando começou a pandemia. Depois desse período, ele se dedicou a escrever a dissertação. Um dos focos do texto envolveu entender de que maneira a arquitetura se relaciona com o movimento LGBTQ+, na cidade.
A arquitetura influencia muito a questão da acolhida na cidade e, por isso, existem espaços mais acolhedores e menos acolhedores. Não apenas por causa da arquitetura, mas também por todos os outros fenômenos que a gente tem na cidade, de gentrificação, de expulsão da população mais periférica, ou população negra, enfim. Nesse sentido, como eu tentei costurar isso dentro da minha dissertação? Foi mostrando a Casa 1 como uma arquitetura LGBT e contrapondo ela ao que tinha até então na região.
Como a gente comentou, a Casa 1 fica no bairro do Bixiga. É uma região de bastante multiplicidade cultural, um bairro conhecido principalmente pela presença de imigrantes italianos, mas que também abriga grupos de diversas regiões brasileiras, como do Nordeste, além de ser uma região de presença marcante do povo preto na capital. É um bairro boêmio e, ao mesmo tempo, religioso. E agora também, um bairro LGBTQ+. Para o Arthur, essa multiplicidade pode gerar conflitos.
Quando você insere equipamento social, cultural, nesse bairro, você cria um ponto a mais, ou de atrito, ou um ponto de convergência, né? Se ele é um espaço que se vê como um espaço interseccional, você vai ter um ponto de convergência. Se ele é um espaço que se vê como um espaço segregado, você vai ter um ponto de atrito. E o que a Casa 1, ela tenta se mostrar desde a implantação? Ela quer se implantar como um espaço interseccional. É um espaço que levanta a bandeira LGBT, levanta a bandeira outros grupos minorizados, mas ela está inserida naquele território, então ela precisa conviver com a vizinhança, ela precisa atender demandas que aparecem no local que não necessariamente ela planejava fazer. Então a gente tem um diálogo, uma forma de diálogo muito grande entre esse equipamento e o bairro. Esse diálogo é tranquilo? Nem sempre.
Uma das formas de diálogo que a Casão encontrou para ser aceita no bairro foi ajudar a população local. É o que o Arthur chama de política da boa vizinhança. Em 2020, por exemplo, com muitas pessoas perdendo emprego por conta da pandemia, a Casão fez doação de cestas básicas.
A vizinhança da Casão é uma vizinhança muito misturada, mas tem muitos cortiços, muitas ocupações no entorno. Então tem uma população mais pauperizada muito grande. Então a Casão se estruturou para conseguir doar e durante o ano de 2020 doou cerca de 900 cestas básicas por mês para a população da vizinhança.
Entre maio e setembro de 2020 foram distribuídas 3.500 cestas básicas. Outro diferencial da Casa 1 é que, além de acolher os LGBTQ+, em situação de rua, ela também levanta a bandeira da importância da habitação para todos e abre as portas da liberdade de expressão para todo mundo que mora lá.
Ela dá uma liberdade muito grande para aquelas pessoas serem quem ela é. Você quer dar pinta? Você pode dar pinta sim. Você quer vestir a roupa que você quiser? Você pode vestir. É um diálogo muito grande que existe dentro daqueles espaços. E isso destaca a casa em relação à vizinhança.
Ao fornecer um espaço de atividades socioeducativas para crianças, a Casa 1 fomenta um importante processo de normalização das pessoas LGBTQ+.
Durante muito tempo, há um discurso de décadas de que ser LGBT não é normal. Então, a partir do momento que essas pessoas são vistas como pessoas, realmente, naquela região, é unanimidade? Não é. Mas digamos que se 80% daquele pessoal já está considerando que é legal a gente ter esses LGBTs aqui na região, a casa é muito legal. Então isso já é uma transformação na vida desse jovem, na vida de outras pessoas que moram na região, muito grande. Né?
Considerando tudo isso, uma curiosidade que eu tive foi contextualizar a origem do título da dissertação, Enviadecer a Casa 1.
Quando eu fui observando a Casa 1, eu falei, nossa, está acontecendo um fenômeno aqui, que é assim, as pessoas saem muito empoderadas da Casa 1. Às vezes entrava o morador na Casa 1, um morador ou moradora, que estava mais ou menos tentando se misturar e dela ela sai de lá talvez transformada, talvez usando a roupa que ela queria usar, com o cabelo da cor que ele queria usar.
Muitas pessoas que até então não tinham referencial passaram a se aceitar como LGBTQ+, e a se identificar com a causa.
Quando fui observando isso, aí me veio a... Eu sou grande fã dela, Linda Quebrada.
Eu gosto mesmo é das bichas, as que são afeminadas. As que mostram muita pele, rebolam, sai maquiada. Eu falar mais devagar, pra ver se consegue entender.
Eu falei, nossa, isso é muito a música da Lin, porque ela fala em enviadecer. Às vezes a pessoa vê esse título e fala, nossa, a dissertação vai falar sobre os viados. Não é, enviadecer é como estado de espírito, é ser quem você é. Então na própria música ela fala, que não tem a ver com uma pessoa ser gay, tem a ver com... ser LGBT como um todo.
E quais foram as principais conclusões do trabalho? Em primeiro lugar, o Arthur compreende que o serviço da Casa 1 é paliativo e não irá ajudar todas as pessoas LGBTQ+, de São Paulo.
O importante não é a gente ter 1.000 vagas, o importante é a gente ter 10 vagas aqui, 5 vagas ali, 20 vagas aqui.
Mesmo o impacto sendo numericamente pequeno, para o pesquisador ele é altíssimo do ponto de vista local.
Que você está tirando essas pessoas da invisibilidade, né? Você tá falando, a demanda existe.
E o que a cidade de São Paulo tem a aprender com a Casa 1? Como deveriam ser as políticas públicas de acolhimento da população LGBTQ+, em situação de rua? O Arthur imagina.
Pensando nessa minha experiência e no que eu observo, eu acho que a política pública, ela deve ser totalmente voltada pro acolhimento. Quando eu digo acolhimento, não é moradia apenas. É uma cidade acolhedora. Eu acho que quando você faz uma política de acolhimento que pega a parte de socioassistencial, a parte de moradia, a parte de saúde pública, a parte de transporte, de ter mobilidade urbana, isso é essencial, né, pra gente ter uma política de acolhimento, porque senão seus equipamentos vão estar situados em certos lugares e não vão conversar com o resto da cidade. É necessário prestar atenção nas especificidades de cada pessoa. A qualidade no atendimento está essencialmente ligada à personificação, a você ter um atendimento que atenda menos pessoas naquele serviço, mas que você atenda essas pessoas de uma maneira mais satisfatória, né? De uma maneira que faça a pessoa querer voltar naquele local.
A composição musical é do André Leite. A edição de som é da Angélica Peixoto e Malu Ferreira, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são da Karina Taraziuk, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.